Bom, celebrado em 15 de outubro, o Dia dos Professores tem como objetivo homenagear o profissional responsável por ensinar todas as pessoas e formar cidadãos. Um dos benefícios de seguir esta carreira é ter um plano de aposentadoria diferente dos demais trabalhadores, que inclusive antes da reforma previdenciária de 2019, estes poderiam solicitar o benefício sem a necessidade de idade mínima. No entanto, as mudanças impostas pelas novas regras também passam a englobar os profissionais da educação que até 2028 possuem modificações. Bom, para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Bem-vinda, doutora Sarita. Sarita, obrigada por ter aceito o nosso convite.
Boa tarde, Fran. Eu que agradeço o convite, participar desse programa falando desse assunto tão importante. É uma classe fundamental, né, para todos os brasileiros. Uhum. Então, é um prazer, sinceramente, estar falando sobre a aposentadoria dos professores.
Bom, doutora Sarita, quais são os requisitos que os professores devem ter para solicitar a aposentadoria?
Então, Fran, como você bem falou, antes da reforma da Previdência, né, antes de 13 de novembro de 2019, o único requisito que os professores precisavam ter era o tempo de contribuição. Não existia uma idade mínima. Após a reforma da Previdência, criou-se as regras de transição e a nova regra. A nova regra é para o professor que começou a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019. Esse professor, ele vai precisar preencher o requisito da idade mínima e o tempo de contribuição. Então, para as mulheres, seria a idade mínima de 57 anos de idade e para os homens, 60 anos de idade. E o tempo mínimo de contribuição é de 25 anos de tempo de contribuição. E para os professores que já contribuíam antes da reforma da Previdência e mesmo assim não tiveram preenchidos os requisitos da aposentadoria, como é que fica? E aí vem a questão das regras de transição. Nós temos hoje três regras de transição. Uhum. A primeira é a regra de transição de pontos, na qual o professor precisa atingir um número mínimo de pontos, que é a soma da idade do professor com o tempo de contribuição. Então, hoje, em 2023, a mulher precisa ter 25 anos de tempo de contribuição, no mínimo, e atingir 85 pontos. Essa pontuação, ela vai aumentar 6 meses a cada ano até 2030 para a mulher, porque aí vai chegar ao total de 92 pontos. O homem, ele vai aumentar também a cada ano, para atingir 100 pontos até 2028, tá? Uhum. Então, hoje, o homem, ele precisa ter 30 anos de tempo de contribuição, somado à idade, ele precisa atingir, no mínimo, 95 pontos em 2023. Mas, a cada ano, isso vai aumentar. A outra regra de transição é a do pedágio de 100%. Essa regra é calculada como? Em 2019, faltava quanto tempo para esse professor aposentar? Então, se faltava, por exemplo, 2 anos para ele se aposentar, ele precisa pagar um pedágio de 100%. Ele precisa trabalhar 4 anos para conseguir se aposentar. Essa regra é a mais benéfica para o professor, é que tem o melhor cálculo, tá? Uhum. Quais são os requisitos para essa regra? Ter 53 anos de idade a mulher, 25 anos de tempo de contribuição no mínimo. Esse pedágio, como eu falei para você, é o tempo faltante até 13 de novembro de 2019, na entrada da reforma. O homem, ele precisa ter, no mínimo, 55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição, para que ele consiga se aposentar por essa regra. E, por fim, temos a regra de transição da idade mínima progressiva. Hoje, em 2023, a mulher precisa ter 53 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. E aí, nessa regra, aumenta-se 6 meses por ano, né? Ano que vem ela vai precisar ter 53 anos e 6 meses no mínimo. Essa regra ela vai ser alterada até 2031 para a mulher, quando ela vai precisar ter no mínimo 57 anos de idade. O homem, hoje em 2023, ele precisa ter 58 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Essa idade também vai ser alterada a cada 6 meses, né, por ano. Então, o ano que vem ele vai precisar ter 58 anos e 6 meses no mínimo para se aposentar. Essa alteração do homem, ela vai até 2027, quando alcançar 60 anos de idade. Uma outra informação muito importante é que essa aposentadoria especial do professor, ela também é estendida aos profissionais que trabalham na direção, coordenação e orientação pedagógica das unidades escolares que tenham ensino infantil, fundamental e médio. Então, não é só os professores que vão ter direito a essa aposentadoria especial, esses outros profissionais também têm esse direito.
Bom, doutora Sarita, quantas aposentadorias pode ter um professor, né? Porque às vezes ele recolhe de uma escola e ele trabalha em outra e assim por diante.
O professor ele pode ter até 3 aposentadorias, sendo 2 aposentadorias vinculadas ao órgão público e uma privada vinculada ao INSS. Uma outra coisa que o professor também pode fazer, né, e isso existe muito, é no caso, por exemplo, você tem um vínculo junto, uma contribuição no INSS. E aí você passou no concurso público, tem uma matrícula junto à rede pública. Então, você pode levar esse tempo que você trabalhou de professor no INSS para o seu regime próprio, que a gente chama de RPPS, a fim de que você consiga atingir uma aposentadoria com integralidade, né? Consiga se aposentar ganhando um valor melhor.
O que mais nós podemos falar sobre a aposentadoria dos professores também, doutora Sarita?
Muito importante é a documentação, Fran, porque eu tenho visto muitos professores que estão deixando para ver essa documentação próximo da aposentadoria, e aí descobrem, né, os professores vinculados ao INSS descobrem que a sua anotação está equivocada, que ao invés de constar professor, consta como recreador infantil. Então, o recreador infantil não teria direito a essa aposentadoria. Aí você precisa fazer uma retificação. Tem uma série de medidas que precisam ser tomadas para que você consiga retificar essa documentação e ter direito à aposentadoria. Então, primeiro de tudo, pega toda a sua documentação, leva um profissional especializado em direito previdenciário para ver se aquela documentação que você tem preenche os requisitos da lei. E o segundo passo é fazer um planejamento previdenciário, que eu sempre aconselho, porque no planejamento a gente consegue identificar qual é a melhor regra para o professor, quando ele vai se aposentar e quanto ele vai ganhar. Porque tem professores que preenchem mais de uma regra de aposentadoria, sendo que existem diferenças de valor. Então, sem esse cálculo, o professor pode sair prejudicado, porque se ele pedir a aposentadoria em uma regra que ele ganhe menos, depois ele vai ficar prejudicado e é uma aposentadoria que vai seguir para o resto da vida, né?
Doutora, tem algum. Eu não sei se isso acontece só com. Depende do plano do estado, como que funciona. Alguns professores que fazem cursos durante ao tempo de trabalho no ensino público e acabam reduzindo esse tempo para aposentadoria. É possível isso?
A redução do tempo não é possível, porque tem uma regra, né, própria. O que acontece é a promoção, né? A gente chama de interníveis. Então, se você faz especializações, você consegue ter uma promoção e aí a sua base salarial aumenta, né? Hoje, na rede pública, nós temos uma ação de reajuste do piso salarial, existe um piso nacional e os estados e municípios não vêm aplicando o mínimo definido por essa lei nacional. E aí os professores ingressaram com essa ação pedindo essa majoração do seu piso salarial. Então, assim, tem professor que está conseguindo aumentar de 2 a 3 mil reais na sua base salarial. E aí eu estou falando dos professores de rede pública, né, vinculados ao estado e aos municípios de todo o país.
Doutora Sarita, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço, Fran. Muito obrigada.
Nós conversamos com a especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. 3 horas e 46 minutos, intervalo, já voltamos.